Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: Estados Unidos ameaça invadir militarmente a Venezuela. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Preferi o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, está acontecendo algo muito grave na América Latina. Aliás, está acontecendo coisas muito graves no mundo, né? O genocídio contra o povo palestino, a escalada de militarismo do Japão, as ameaças permanentes de usar Taiwan como uma cabeça de ponte para atacar a China e também Donald Trump numa ofensiva militar aberta contra Venezuela, México e Colômbia, mas neste momento principalmente contra a Venezuela. E aí, se eventualmente alguém não tiver informado sobre mais ou menos o que está acontecendo, a gente vai dar um contexto. Antes disso, preciso dar uma informação. Eu tenho profunda simpatia e admiração pela figura histórica do Hugo Chávez. Para mim, até agora, Hugo Chávez foi a maior liderança política da América Latina no século XXI. A gente já tem vários vídeos aqui no canal sobre Hugo Chávez, né? O principal deles é Por que eles odeiam Hugo Chávez. Coloca aí na tela, Maxwell. Assim como tem vários vídeos também sobre a Venezuela. Eu faço uma avaliação que processo bolivariano liderado por Hugo Chávez é um, e que a partir do momento da liderança do Maduro, especialmente de 2018 em diante, você tem diferenças significativas, né? Essa coisa que foi propagada na mídia brasileira, na mídia burguesa e na mídia burguesa mundial, ocidental, retratar Hugo Chávez como ignorante, como imbecil, como burro, como autoritário, isso é pura propaganda. Hugo Chávez era um líder político extremamente habilidoso, extremamente inteligente, extremamente popular e que representou o momento político mais democrático de toda a história da Venezuela e toda a história da América do Sul no século XXI. Feito? Assim, eu aceito debater com qualquer pessoa o tema Hugo Frias Chávez. É isso. A minha simpatia, porém, pelo governo Chávez, como eu já disse, não se estende ao governo Maduro. Agora, o debate sobre a pressão militar, a ameaça de invasão imperialista dos Estados Unidos contra a Venezuela, não é um debate de se você gosta ou não do governo Maduro. Você pode achar o Maduro o pior presidente do mundo. Isso não pode legitimar as ações ilegais, imperialistas e neocoloniais dos Estados Unidos na Venezuela. São coisas diferentes. É fácil de entender isso? Vamos imaginar que Maduro é a pior figura da humanidade. Isso não legitima a ação dos Estados Unidos, que é uma ação imperialista. E aqui tem um princípio bem básico. Se você acha bom os Estados Unidos violar a soberania da Venezuela, porque o Maduro é XYZ, saiba que você está ajudando a legitimar uma prática histórica imperialista dos Estados Unidos de tratar a América Latina como seu quintal, em que eles colocam e tiram governos a seu bel prazer, ligados aos interesses estratégicos, políticos e econômicos. Então, se você, por acaso, é de direita, é liberal, qualquer coisa dessa, tá vendo esse vídeo e vai pensar em bostejar no teclado, mas, ah, defendendo o governo Maduro, aquela ditadura, nem venha pro meu lado, viu? Aqui se trata de uma perspectiva de defesa da autodeterminação dos povos, da soberania nacional venezuelana e da perspectiva anti-imperialista. Eu não preciso defender um governo ou um projeto político para denunciar a ingerência do imperialismo. Exemplo clássico disso. Meu grau de simpatia pelo governo do Bashar al-Assad na Síria era zero. Dito isto, a gente sempre foi crítico, né? Inclusive seguindo a linha política da nossa organização, o PCBR, à invasão imperialista. É isso, do mesmo jeito que meu grau de simpatia pela República Islâmica dos Ayatollahs é bem baixo. Tem coisas ali positivas, como vários elementos da política externa, o apoio a Cuba, a causa palestina e por aí vai. O que não legitima a política de agressão imperialista dos Estados Unidos e do regime nazi-sionista contra o Irã. São coisas diferentes. É fácil entender isso, né, gente? Assim, Jones, mas você fala isso porque o Maduro é de esquerda. Veja, gente, o imbecil, canalhinha lá do Milei, se eventualmente ele entrasse em contradição com o interesse dos Estados Unidos, os Estados Unidos quisessem invadir militarmente a Argentina para derrubar o governo Milei, eu estaria aqui fazendo um debate com vocês contra isso também. É por quê? Porque eu defendo Milei? Não. Porque isso aqui é um princípio. Isso aqui, inclusive, é um marco de compreensão estratégica de luta pela soberania venezuelana, brasileira e latino-americana, né? Não legitimar intervenções imperialistas da potência imperial do norte contra qualquer país. Perfeito? Dito isto, vamos fazer um resuminho aqui do que aconteceu até agora na Venezuela. E aí, para isso, a gente vai pegar dois materiais, né? O primeiro material é um texto da revista Ópera, que eu compartilhei nas minhas redes sociais, que é um texto, inclusive, muito bom mesmo, sobre a doutrina de Miami. Um texto curtinho e tal. Maxwell vai colocar na tela os trechos que eu tô lendo. É que diz basicamente o seguinte. Nos últimos 2 meses e meio, o governo dos Estados Unidos bombardeou e assassinou 80 latino-americanos. Tratam-se de execuções extrajudiciais aplicadas em águas internacionais contra cidadãos estrangeiros. Esses cidadãos são acusados de serem narcoterroristas, ainda que sem uma única prova, julgamento ou sentença. Estamos diante de uma atualização da doutrina Moro, que, a esta altura, poderíamos muito bem chamar de doutrina Miami, para citar seu epicentro simbólico. Seria fácil transformá-lo em um acrônimo. Por exemplo, doutrina Miami. Matador, imperial, ameaçador, maligno e respeitoso. Veja, por exemplo, o que os Estados Unidos estão fazendo na costa venezuelana. Mobilizaram 20% da força naval, 15 mil helicópteros, caças F-35, helicópteros e mísseis de longo alcance, incluindo os Tomahawk. Para completar, transferiram do Oriente Médio o General Ford, a joia da coroa da Marinha dos Estados Unidos. Mas também enviaram forças terrestres para o Panamá, reforçaram seus efetivos nas bases em Porto Rico, pediram a Noboa para instalar bases militares, mas o povo equatoriano rejeitou isso em referendo. Esse ponto é importante, né? A Constituição equatoriana fala que tem que ter referendo para a instalação de bases militares estrangeiras. O povo do Equador, mesmo com toda a propaganda da mídia burguesa, mesmo com toda a pressão do governo Noboa para aprovar a instalação de bases militares novas dos Estados Unidos no Equador, o povo equatoriano disse não, né? Disse não. E aí, para aqueles que são pessimistas, eu sei que o tempo é difícil, a época é difícil e tal, mas a classe trabalhadora, ainda que defensiva, ela consegue vitórias, ela consegue, inclusive, escapar, superar toda a manipulação, todo o poder econômico, todo o poder midiático que é colocado para defender absurdos como esse. Né? Anunciaram manobras militares de grande alcance em Trinidad e Tobago. Governam a Argentina à distância através de um controle remoto chamado Milei. Anunciam que estão dispostos a ataques território mexicano com a desculpa de sempre de combater o narcotráfico. Retiraram o visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o colocaram na lista OFAC, novamente com a mesma desculpa de sempre. E assim continuam com a atualização da doutrina Miami diante do silêncio cúmplice e hipócrita de uma parte do mundo. E o pior de tudo isso é que esse trumpismo possa se normalizar, naturalizar e metabolizar. Esperemos que não. Vale dizer que hoje mesmo o fascista lá na presença dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pode bombardear a Colômbia, né? A qualquer momento, porque a Colômbia tem laboratórios de processamento de cocaína, e aí isso seria justificativa para bombardear a Colômbia. O presidente Petro já respondeu de maneira firme, mas é muito preocupante. E aí é curioso, né? Ah, não, porque a cocaína chega nos Estados Unidos, então eu posso bombardear. Vai bombardear as instituições que lavam dinheiro? É tudo banco, instituição financeira dos Estados Unidos, majoritariamente. Vai lá? Eu não vou falar o nome aqui dos bancos, porque não que eu me dê essa importância, né, gente? Assim, mas vai que algum desses bancos resolve me processar. Aí com uma pesquisazinha rápida na internet, e eu já tô com um processo que só porra, diga-se de passagem. Mas com uma pesquisa rápida na internet, vocês acham vários casos de bancos importantes, grandes nos Estados Unidos, envolvidos com narcotráfico, né? Sim, você acha isso de maneira rápida e fácil. Vale dizer, inclusive, que boa parte do armamento desses grupos criminosos da América Latina sai da indústria armamentista dos Estados Unidos. Então, assim, caras lavam dinheiro, fornecem as armas, dão a cobertura geopolítica, fornecem o mercado consumidor e quer dar uma desculpa de bombardear, de invadir outros países dizendo que querem combater o narcotráfico. Um outro texto muito importante é o do camarada e professor Gilberto Maringoni, figura cativa presença constante lá no Farol Brasil. O Maringoni publicou um texto no seu Facebook, Maxwell. E aí, como eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, esse texto vai estar mais pra baixo, esse Max, mas tu acha isso fácil. O título do texto é o Ultimato Imperial. Vejam o que diz o camarada Maringoni. A versão divulgada pela mídia estadunidense sobre o diálogo telefônico entre Trump e Maduro, um ultimato, é algo do reino da pura especulação, até aqui. O fechamento do espaço aéreo venezuelano e o aumento das ameaças contra o país cumpre o tradicional roteiro imperial de tratar a América Latina como um quintal. Mas há pelo menos uma diferença notável. Na maior parte dos casos de invasões ou golpes, a Casa Branca tentou apagar suas digitais dos processos que patrocinou. O governo Bush, por exemplo, sempre negou ter interferido na sedição que retirou Chávez do poder por 3 dias, em 2002. Agora, não. O presidente dos Estados Unidos age como golpista, invasor e locutor da agressão, sem nenhum tipo de justificativa. Como um policial que joga o pacotinho de maconha no bolso da vítima, Trump tirou da cartola o termo narcoterrorista para mostrar o tamanho de sua macheza com mais de 20 navios de guerra, 2 centenas de aeronaves e algo em torno de 15 a 25 mil soldados. Mais de 100 pessoas.
I always feel the pressure to find the perfect gift for my relatives. In this case, whether you're sending an unforgettable gift or treating yourself to everyday perfection, Omaha Steaks delivers the world's best steak experience. For me, I'm not just into steaks, I like all types of meat. That's why I'll usually get the winter's bestseller pack. It comes with juicy fillets, chicken breasts, pork chops, and even burgers. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. A family-owned company with over 100 years of experience in the meat industry. Save big on unforgettable gifts with Omaha Steaks. Visit omahasteaks.com for 50% off site-wide and earn an extra 20% off select favorites during their cyber sale. And for an extra $35 off, use promo code YUM at checkout. That's omahasteaks.com, promo code YUM at checkout. Terms apply. See site for details. Go to omahasteaks.com to get 50% off site-wide plus an extra 20% off select favorites and more limited-time deals during their cyber sale. And use promo code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. See site for details. A big thanks to our advertiser, Omaha Steaks.
Eles foram assassinadas sem provas alguma no meio do Caribe. O maior país do continente segue mudo sobre a questão, mostrando que a diplomacia ativa e altiva não passa de um slogan vazio, diante dessa brutalidade absolutamente ilegal. O maior país do continente é o Brasil, né, gente? Assim, a postura do governo brasileiro é uma postura tímida. A Lula, no encontro do PCdoB, fez uma fala contra a ingerência imperialista do Trump. Fez. É do mesmo jeito que Lula fez falas ótimas sobre a questão palestina. E parou aí. Aí tem um risco, nesse momento, de algum... Desculpa a palavra, gente. De algum imbecil chegar e dizer assim: quer que o Brasil faça o quê? Declare guerra aos Estados Unidos? Não. Veja, em política externa, dá para fazer muito mais do que só fazer uma declaração, né? O Brasil tem um papel de liderança natural na América do Sul e na América Latina de maneira geral. Ele poderia ter um papel ativo do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático, em denunciar a agressão dos Estados Unidos, defendendo a autodeterminação dos povos, defendendo a soberania da América do Sul, da América Latina, reunindo atenções do mundo, reunindo vozes críticas, reunindo pressão política contra essa ação dos Estados Unidos. Então, o mundo não se divide entre dar uma declaração ou pegar em armas, viu? Assim, vamos deixar de ser palhaço. Não, o mundo não se divide entre dar uma declaração ou pegar em armas. Existe política, existe ação, existe pressão, existe denúncia, existe articulação, existe usar os fóruns multilaterais que existem no mundo. Não que alguém ache que a ONU vai fazer alguma coisa, que o G20 vai representar alguma coisa, que o BRICS vai representar alguma coisa de parar a mão militar dos Estados Unidos, mas no sentido de fazer pressão política e uma denúncia ativa. Porque, por exemplo, a ação da África do Sul em denunciar o governo Netanyahu, né, por genocídio, por crime contra a humanidade, isso é uma ação política, isso não é uma ação militar. Isso não necessariamente vai parar o genocídio contra o povo palestino, não parou. Mas isso é importante na pressão, no isolamento diplomático, na denúncia que Israel está fazendo. Então, assim, não, gente. É simplesmente ridículo, patético, gente chegar com um argumento assim: ah, o presidente Lula já falou contra os Estados Unidos invadir a Venezuela, quer que faça o quê? Manda o exército brasileiro? Sabe, é patético. É na beira do inacreditável. Inclusive, o presidente viajou faz algumas semanas atrás, supostamente para participar de uma cúpula. Eu agora esqueci o nome, qual era o órgão latino-americano. Eu vou pedir perdão a vocês, mas era para declarar solidariedade à Venezuela. E na prática, quando chegou lá, o discurso do presidente Lula foi um discurso vazio, protocolar, que não tocou na questão central, né? Então é isso. Continuar aqui no texto do Maringoni. Ele conclui dizendo o seguinte: aliás, vale lembrar o que Perry Anderson já escreveu sobre o tema. Em qualquer avaliação realista, direito internacional não é verdadeiramente internacional nem genuinamente direito. Isso, no entanto, não significa que não seja uma força a ser considerada. É uma força importante, formidável instrumento de poder. O direito internacional nunca deixou de ser um instrumento do poder euro-americano. Então, gente, a gente tem o espaço aéreo da Venezuela sendo fechado pelos Estados Unidos, inclusive México e Colômbia anunciaram uma medida conjunta de não respeitar isso e manter os voos do México e da Colômbia para a Venezuela, para Caracas, a capital do país. Ataques, assassinato de pessoas, né, na costa venezuelana, deslocamento de força militar, força naval, força aérea e soldados, e uma ameaça aberta. Hoje de manhã eu estava lendo uma matéria da CNN Brasil, CNN Brasil, né? Brasil, falando que o governo Trump cogita invadir por terra a Venezuela e fazer bombardeios em terra. Veja, aqui é muito importante a gente fazer um debate em termos precisos. Presta atenção. É muito difícil imaginar uma invasão por terra massiva dos Estados Unidos na Venezuela, por uma série de questões, né? Pelas características do território venezuelano, pela própria estratégia de defesa militar da República Bolivariana da Venezuela. A Venezuela não tem só o exército regular, né? Ela usa uma estratégia de defesa nacional, que é o armamento e a mobilização de todo o povo. Então tem as milícias populares, a população de maneira geral tem treinamento militar. Uma invasão militar por terra dos Estados Unidos seria um atoleiro, porque na prática automaticamente se instalaria uma guerra de guerrilhas da população civil, armada e treinada, combinado com as forças regulares. Então, dificilmente os Estados Unidos conseguiriam manter uma ocupação militar tranquila. Inclusive, fundamental em qualquer estratégia de defesa nacional, é que o Brasil não tem, né? Porque o Brasil não tem forças armadas, tem um aparato de dominação burguês, neocolonial e pró-imperialista. Mas é fundamental sempre pensar uma estratégia de defesa militar tendo como fator de defesa a mobilização de todo o povo, para que não se pense as coisas em termos de enfrentamento entre exércitos regulares só, mas também mobilização da população de maneira geral defendendo seu território. Mas é muito claro que o objetivo dos Estados Unidos é aumentar a pressão sobre o governo Maduro, derrubar o governo Maduro, fazer uma mudança de regime. Não é preocupação com democracia, não é preocupação com liberdade, com fraude em eleição, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É basicamente colocar um regime fantoche, Caracas, Palácio de Miraflores. É garantir que tem um governo lá, governo Milei, que diz amém para tudo que o Trump quer, inclusive a Argentina negociando entregar terras raras, entregar minérios, entregar tudo que você imaginar para empresas dos Estados Unidos. Então, o objetivo é fazer uma mudança de regime para colocar um governo fantoche. A pressão militar é uma forma de desgastar cada vez mais o governo Maduro e aumentar tentativas de oposição interna, de desgaste do governo, de enfraquecimento do governo. Ao mesmo tempo que uma invasão por terra é algo difícil de se imaginar, a gente não pode descartar o impacto de bombardeios dos Estados Unidos na Venezuela. Isso seria uma tragédia para o povo venezuelano, uma tragédia para a América do Sul, uma tragédia para toda a América Latina. Então a gente está num momento muito grave. Muito, mas muito, mas muito, mas muito grave mesmo. Que tem consequências, assim, inimagináveis, inimagináveis. Consequências de deslocamento forçado de população, de migrações em massa, de danos ambientais, de assassinatos em massa, o impacto que isso pode ter, por exemplo, no fortalecimento de grupos organizados e tudo que você imaginar. Então, é um tema que merece ser mais debatido, merece ter mais mobilização política, mais debate, mais politização, para construir uma campanha de solidariedade à soberania nacional venezuelana e denúncia da ingerência do imperialismo. E não só venezuelana, né? Como a gente falou, os Estados Unidos também estão ameaçando militarmente o México e a Colômbia. E aqui, mais uma vez, gente, ah, eu não gosto do governo Maduro. Tudo bem. Tudo bem, aqui se trata de defender a soberania de um país ameaçado militarmente pelos Estados Unidos. E aí, gente, é bem óbvio. Basta pegar o exemplo do próprio aliado dos Estados Unidos, que é o governo do Noboa, no Equador, né? O Equador está coalhado de grupos narcotraficantes, né? Inclusive, o Equador virou uma rota muito importante do narcotráfico na América Latina, passando pelo México. O país, inclusive, explodiu em violência. Ano passado, se não me falha a memória, chega no final do ano, você começa a confundir, né? Essas coisas aconteceram ano passado ou no começo do ano. Mas eu acho que foi ano passado. Teve, inclusive, um assassinato de um candidato a presidente, o Villavicencio, se não me falha a memória. E aí o Trump não está fazendo discurso que precisa invadir militarmente o Equador, que precisa bombardear o Equador, porque o Equador está coalhado de grupos narcotraficantes, inclusive, enfim, participam de uma cadeia logística de tráfico ilegal de drogas, que termina nos Estados Unidos, né? Então a preocupação do governo Trump não é com tráfico de drogas, não é com democracia, com liberdade. A gente está falando de uma ação imperial, uma ação de violação da soberania nacional de um país. É de uma ação típica do que a gente viu e muito no século XIX, em boa parte do século XX. Uma tarefa da esquerda brasileira, falar mais sobre o tema, debater mais sobre o tema, agitar mais tema. Inclusive, eu, nos últimos tempos, por uma série de tarefas, eu venho devendo isso no canal, né? A ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela vem acontecendo há muito tempo, como foi falado no texto, com assassinato de dezenas de pessoas já na costa venezuelana, no Mar do Caribe. Mas agora a gente vai corrigir essa falha e vai estar acompanhando com mais proximidade e vai estar sempre abordando o tema no canal, porque, repito, trata-se de algo gravíssimo que está acontecendo hoje com a Venezuela, amanhã pode acontecer com o Brasil, amanhã pode acontecer com o Uruguai, amanhã pode acontecer com qualquer país da América Latina. E é um dever de todos os anarquistas, socialistas, marxistas, nacionalistas, democratas, humanistas, social-democratas, e por aí vai, repudiar essa ação do imperialismo, defender a soberania nacional venezuelana e, no limite, numa escalada de agressão militar dos Estados Unidos, construir campanhas objetivas de solidariedade, solidariedade de todas as formas à Venezuela. Solidariedade de todas as formas à Venezuela. Porque, gente, a gente não pode aceitar a continuidade dessa lógica que é própria da doutrina Moro e ver a América Latina como um quintal dos Estados Unidos. Veja, quando a América Latina for um quintal dos Estados Unidos, nós, povos latino-americanos, faremos condenados a viver nesse vale de lágrima de miséria, de pobreza, de desigualdade, de violência, de desemprego, de emprego precário, de cidades infernais, de, sabe, parte fundamental dos nossos problemas, inclusive problemas da classe trabalhadora brasileira, o domínio do imperialismo associado com a burguesia interna. Eu falo isso no canal há 200 anos, mas sempre citando a grande Vânia Bambirra, no livro Capitalismo Independente Latino-Americano. Vânia Bambirra fala que o bloco no poder no Brasil é um bloco formado por classes dominantes dominados. A burguesia brasileira domina o Estado, o poder político, mas ela é a sócia menor do capital estrangeiro, do imperialismo, né? Que é a fração hegemônica do bloco no poder no Brasil. Então, é gravíssimo. Vamos se mobilizar, vamos atuar para fazer pressão política contra mais esse absurdo do imperialismo estadunidense. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.